Olá, gente. Sou o professor Valdemiro e iniciamos mais uma temporada do nosso podcast. Neste episódio, iremos saber um pouco sobre a expansão territorial e divisão política. Iremos contextualizar o nosso tema com um texto de Carlos Eduardo Novaes e César Lobo, com o título de História do Brasil para Principiantes, de Cabral a Cardoso, 500 anos de novela, de 1998. Acompanhe. Capitanias nada hereditárias. O Brasil é loteado e dividido em 15 capitanias hereditárias, também ditas vitalícias, pelo rei Dom João III, o Piedoso, seguro de que com elas estará encontrando a melhor solução para Portugal. Na verdade, a coroa não tem dinheiro para bancar a colonização e assim, a partir de 1534, oferece o Brasil, retalhado, a membros da burocracia e da pequena nobreza, que deverão explorar a terra com seus próprios recursos. Creiam, é a primeira experiência de privatização do país. As capitanias cobrem toda a extensão do Brasil, que na época vai do Maranhão à costa de Santa Catarina, em função do Tratado de Tordesilhas. Só os irmãos Souza, Martim, Afonso e Pero Lopes ficam com 5 lotes, um terço do total. É claro que o rei não entrega tudo de mão beijada. A coroa tira sua parte, exigindo 10% dos produtos da terra, 20% das pedras e metais preciosos e o monopólio do pau-brasil. Os donatários, como qualquer súdito, estão sujeitos às ordenações do reino. Não podem cunhar moeda e nem se desviar da Igreja Católica. O rei, porém, na sua infinita bondade, autoriza-os a criar vilas, administrar a justiça, organizar a defesa, cobrar impostos e ficar com todas as salinas e engenhos. A expansão territorial brasileira. O Brasil, com seus mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é um dos maiores países do mundo, quase do tamanho da Europa. É um país continental, mas nem sempre teve essas dimensões. A ocupação da América Latina começou no fim do século XV, no contexto da expansão marítimo-comercial europeia. E seu objetivo principal era extrair matérias-primas que atendesse ao desenvolvimento dos negócios da burguesia comercial europeia. Pau-brasil, ouro, prata, especiarias e gêneros agrícolas, como a cana-de-açúcar, eram as principais mercadorias do período colonial. Os domínios territoriais das grandes nações europeias na América foram estabelecidos por meio de conquistas definidas em conflitos abertos e acordos diplomáticos entre as metrópoles que detinham direitos de exclusividade sob a tributação e a comercialização de produtos nas suas respectivas colônias. Neste contexto, os portugueses chegaram ao Brasil em abril de 1500, com a armada de Pedro Álvares Cabral. Pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, as terras brasileiras já pertenciam a Portugal, antes que Cabral as tivesse encontrado. Tordesilhas era um meridiano situado a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Segundo o Tratado de Tordesilhas, o mundo a leste desse meridiano era de Portugal e a oeste da Espanha. Nesse período, a grande atração de atividade econômica na colônia foi a extração de pau-brasil. A árvore abundante na Mata Atlântica era visada por sua madeira avermelhada de grande resistência, apropriada para atingir tecidos, fabricar móveis e navios. Essa atividade extrativa não foi colonizadora. Colonização implica ocupação e povoação de um espaço por parte do colonizador. O pau-brasil não atraiu uma população significativa, com exceção da formação de pequenos povoados ao redor das feitorias, onde a madeira era extraída e enviada em navios para a Europa. Além disso, a retirada era feita por mão de obra nativa, em troca de pagamento em espécie, quiquilharias, ou sem pagamento algum, trabalho forçado. Já no período colonial, até as primeiras décadas do século XX, as atividades econômicas ocuparam diferentes regiões em terras brasileiras. A cada momento, determinada região prevalecia sobre outra, por estar mais capacitada a desenvolver atividade econômica, que, em sua época, apresentava maior valorização no mercado externo. A sucessão dessas atividades em diferentes regiões ajudou a moldar a ocupação do território brasileiro e a delinear suas fronteiras. A partir de 1530, a coroa portuguesa começou a investir na efetiva exploração e colonização das terras brasileiras. Em 1534, foi organizada a expedição de Martim Afonso de Souza, com o objetivo de ocupar terras da colônia e distribuí-las a interessados em explorá-las, com recursos próprios. As terras do Brasil foram divididas em capitanias hereditárias, formadas inicialmente por 15 capitanias doadas à exploração privada, a 13 capitães donatários. Esse sistema de distribuição das terras coloniais já era adotado por Portugal em suas colônias insulares africanas. Uma vez que o Estado monárquico português não tinha capacidade financeira para realizar os investimentos produtivos desejados. As capitanias eram, portanto, uma combinação de propriedade real e privada. As terras, além da coroa, eram concedidas a empreendedores particulares, influentes na corte. Para realizar o investimento necessário à exploração e à defesa dos territórios coloniais, o Pacto Colonial, por sua vez, garantiria que as mercadorias oriundas das atividades econômicas adotadas seriam comercializadas exclusivamente com a metrópole. A atividade econômica escolhida para a colonização foi o cultivo de cana-de-açúcar, sob o sistema de plantation. Era um sistema apoiado na produção de uma única espécie agrícola, ou seja, monocultura, destinada ao mercado externo, o de exportação, e cultivada em grandes extensões de terras, chamados latifúndios, por mão de obra escrava. Até o século XVII, a demarcação das terras da colônia não sofre grande alteração, embora poucas capitanias tenham alcançado o sucesso econômico esperado. Pernambuco e São Vicente foram as únicas que prosperaram. O maior desenvolvimento ocorreu nas capitanias do Nordeste, que apresentavam clima e solos apropriados ao cultivo da cana e tinham maior proximidade com o mercado europeu. O Nordeste tornou-se a região mais importante, de modo que, em 1549, a coroa portuguesa fundou a cidade de Salvador e transformou-a em capital do primeiro governo geral do Brasil. O governo geral foi instituído para centralizar a administração colonial, promover as atividades canavieiras, construir engenhos e controlar as invasões ilegais na colônia. Em meados do século XVII, quando a concorrência do açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas diminuiu os lucros do comércio açucareiro português, Portugal viu-se obrigado a buscar alternativas para a exploração colonial. O açúcar perdeu seu domínio, mas a base do sistema plantation perdurou como modelo de produção agrícola e de organização da sociedade rural brasileira, o que ajuda a compreender a forte concentração de terras no Brasil atual. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Olá, Eu sou o professor Valdemiro Neto e o nosso POD é uma continuação do tema Expansão Territorial e Divisão Política, parte 2. Nesse contexto, o ouro e a expansão das fronteiras. O governo metropolitano já havia autorizado a realização de várias incursões pelo território brasileiro em busca de metais preciosos. A descoberta do ouro ocorreu somente no fim do século XVII em Minas Gerais e nos atuais estados da região centro-oeste, em meados do século XVIII. As terras dessas regiões, naquela época, estavam a oeste do Tratado de Tordesilhas e pertenciam, portanto, ao domínio da Espanha. Como os espanhóis estavam entusiasmados com a exploração de grandes reservas auríferas em regiões que hoje fazem parte do México, do Peru e da Bolívia, as terras de Minas Gerais e no centro-oeste estavam desguarnecidas. Assim, as expedições ultrapassaram a linha do Tratado de Tordesilhas, que eram praticamente ignoradas, o que ajuda a explicar a incorporação de parte expressiva dessas terras ao território brasileiro. Os tratados territoriais pós-Tordesilhas, no século XVIII, definiram as principais linhas dos limites do território brasileiro. Um desses tratados foi o Tratado de Utrecht. Foi o primeiro acordo que estabeleceu os limites do Brasil colônia. Foram dois tratados de Utrecht, cujas cláusulas definiam fronteiras no extremo norte e no extremo sul do país. O primeiro, em 1713, resolveu questões fronteiriças com a França, no norte do país. Estabeleceu o rio Iapoque como limite natural entre o Amapá e a Guiana Francesa. No fim da União das Coroas Ibéricas, de 1580 a 1640, os portugueses receberam dos espanhóis as capitanias de Cabo do Norte, o atual Amapá, ao sul da Guiana Francesa, situada em uma faixa de terra que os franceses consideravam inserida em seu território. Durante mais de meio século de ocupação portuguesa, a região entre o Amapá e a Guiana Francesa foi foco de persistentes conflitos, moderados pela primeira vez pelo Tratado de Utrecht de 1713. O segundo tratado, em 1715, foi assinado com a Espanha. A Espanha devolveu a Portugal a colônia de Sacramento, um povoado separado de Buenos Aires pelo estuário do Rio da Prata, que havia sido construído por determinação do capitão Mó da capitania do Rio de Janeiro, por volta de 1680. A colônia ficava em uma região estratégica, por onde passava parte do contrabando de prata explorada na Bolívia e no Peru. O governo de Buenos Aires, em contraofensiva, enviou tropas e conquistou o povoado logo após a sua instalação. A colônia do Sacramento foi devolvida a Portugal somente em 1715, com o Tratado de Utrecht. No Tratado de Madrid, a interiorização da exploração colonial portuguesa estabeleceu a invasão de uma gigantesca faixa de terras espanholas por colonos brasileiros. Tornou-se necessário adaptar juridicamente a nova realidade territorial imposta por essa ocupação. Além disso, existiam questões territoriais também no sul do Brasil, que precisavam ser regulamentadas. Em 1750, as coroas espanholas e portuguesas assinaram o Tratado de Madrid, destinado a definir o limite real das colônias sul-americanas. Estes limites foram inspirados no princípio do direito privado romano, o qual afirma que quem ocupa a terra tem um direito de posse sobre ela, o falado ut possidit. Acreditava-se que, respeitando os limites do novo tratado de fronteira, Portugal e Espanha colocariam fim aos conflitos relacionados às disputas territoriais. Pelo Tratado de Madrid, Portugal cedeu à colônia do Sacramento o primeiro povoado das terras que hoje constitui o Uruguai e a cidade mais antiga do país. A Espanha cedeu boa parte do território que forma hoje os estados sul-brasileiros, incluindo as missões jesuíticas espanholas, conhecida como Sete Povos das Missões. Esse conjunto de sete missões indígenas criadas pelos jesuítas havia sido constantemente atacada pelos bandeirantes para aprisionar os indígenas guaranis e vendê-los aos fazendeiros paulistas. A Espanha cedeu também as terras do Mato Grosso e Goiás, onde o ouro já era intensamente explorado pelos portugueses, além de terras na Amazônia, que nem eram ocupadas. O Tratado de Madrid foi a principal base da configuração territorial do Brasil, restando apenas algumas partes para preencher o território com a conformação atual. Embora anulado pelos espanhóis em 1761, os limites estabelecidos serviram de referência para outros acordos internacionais posteriores. No Tratado de Santo Ildefonso, as negociações sobre fronteira foram retomadas anos depois e concluídas em 1771. No Tratado de Santo Ildefonso, ficou praticamente definida a configuração atual de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, excluída a região dos Sete Povos, e a Espanha ficou com a colônia de Sacramento e Sete Povos das Missões. Mais tarde, a Espanha renunciou à região de Sete Povos e entregou a Portugal por meio do Tratado de Badajoz. A descoberta de ouro no interior do território do Brasil, colônia, promoveu verdadeira revolução na ocupação da terra. Grandes fluxos migratórios começaram a se direcionar para as áreas de exploração de metais preciosos, nas capitais de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Em 1763, com a mudança do eixo econômico para essas regiões, a coroa portuguesa transferiu a sede do governo geral para o Rio de Janeiro, desaquecendo ainda mais a economia nordestina e valorizando um novo espaço regional na colônia. Nesse período surgem os arquipélagos regionais brasileiros. Devido à economia regional ser bastante fragmentada e as diferentes regiões tinham pouco vínculo entre si, eram arquipélagos relativamente isolados entre si, organizado para atender às demandas do mercado externo. Apesar de toda a terra pertencer a Portugal, a economia açucareira beneficiava apenas o Nordeste e a mineração somente o Brasil Central e Sudeste. Por isso, era comum a formação de elites econômicas dominantes em cada região. As iniciativas da coroa eram muitas vezes entendidas pelas elites regionais como sinais de desprestígio ou descaso, o que gerou muitas revoltas separatistas na história do país. A coroa portuguesa, por sua vez, apostava na fragmentação política e econômica da colônia como forma de governar com mais facilidade e evitar qualquer possibilidade de unidade política que colocasse em risco sua autoridade. Os lucros da metrópole provinham dos altos tributos cobrados de toda a produção e do monopólio de comercialização de toda a atividade desenvolvida em seus domínios e da balança comercial favorável à metrópole. A proibição de instalação de indústrias no Brasil, estabelecida pela Carta Régia de 1785, obrigava os colonos a consumir os produtos industrializados europeus, intermediados pela metrópole, e a pagar parte dessas importações com metais preciosos provenientes da atividade mineradora. Em 1808, a vinda da família real para o Brasil, a reabertura dos portos e o estabelecimento da corte portuguesa no Rio de Janeiro consolidaram a importância da região sudeste em comparação às demais regiões do país, foram atraídas para a sede do governo geral, capital do Brasil, banqueiros, comerciantes, artesãos, pequenos industriais e imigrantes. O Rio de Janeiro, sede do governo geral, passou a sediar também o vice-reino de Portugal. Com esse podcast, concluímos a segunda parte e até a próxima. Olá, gente. Eu sou o professor Valdemiro Neto e nesse podcast iremos falar um pouco sobre as fronteiras territoriais e os conflitos do Brasil. No século XIX, no início do Império, havia a necessidade de executar a demarcação das fronteiras do território brasileiro em áreas onde ainda existiam disputas com os países vizinhos. No contexto dessas disputas, a província Cisplatina foi formada por uma disputa em que a Argentina, vice-reinado do Rio da Prata, e o vice-reino do Brasil entraram em conflito aberto em 1818. Dom João VI ordenou a ocupação da província oriental do vice-reinado do Rio da Prata, atual Uruguai, tomou Montevidéu e mudou o nome da província Cisplatina. Essa ocupação durou até 1825, quando a Argentina avançou sobre a região e estabeleceu um confronto direto com as forças militares brasileiras. O confronto militar ficou conhecido como Guerra Cisplatina. Durou 3 anos, durante o qual as duas maiores cidades da província, Montevidéu e Colônia do Sacramento, permaneceram controladas pelo Brasil. Esgotados do conflito, Brasil e Argentina negociaram um tratado de paz mediado pela arbitragem internacional da França e Grã-Bretanha. Com o tratado, a região Cisplatina foi declarada independente e passou a se chamar República Oriental do Uruguai, um estado tampão entre Brasil e Argentina. Também a Zona de Palmas, outra disputa territorial entre Brasil e Argentina. Envolveu a posse do extremo oeste dos atuais estados do Paraná e de Santa Catarina. A Argentina afirmava que o Tratado de Madrid lhe garantia a posse desses territórios. O Brasil usava exatamente o mesmo argumento para evitar uma guerra. Os dois países solicitaram uma arbitragem internacional do então presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, cuja decisão final foi favorável ao Brasil. A defesa brasileira foi feita pelo Barão de Rio Branco, que delineou os principais traços da diplomacia do Brasil republicano. Em 1895, foi restabelecida a fronteira entre os dois países ao longo dos cursos do rio Peperiguaçu, fronteira entre Santa Catarina e Argentina, e o rio Santo Antônio, fronteira entre Paraná e Argentina. Conflito denominado Questão do Amapá ou Contestado Franco-Brasileiro, as fronteiras brasileiras com a Guiana Francesa já haviam sido definidas pelo Tratado de Utrecht de 1713. A França, apesar de ter ratificado o tratado, voltou a questionar no fim do século XIX o limite de fronteira definido. O curso do rio Iapoque. Em 1895, as tropas francesas invadiram o território brasileiro até o rio Araguari e ocuparam parte das terras do atual Amapá, chamadas na época de Território do Contestado Franco-Brasileiro. A presença dos franceses muito próxima à área estratégica da foz do rio Amazonas sempre foi uma questão que preocupou o Brasil, desde a época colonial. Em 1897, depois de duros conflitos e negociações, a França aceitou a proposta brasileira de submeter a disputa territorial à arbitragem internacional suíça em 1900. A decisão do presidente suíço Walter Hauser foi favorável ao Brasil, restabelecendo o limite definido pelo Tratado de Utrecht. Tratado de Petrópolis e incorporação do Acre, a Bolívia era detentora do território correspondente ao atual estado do Acre. Desde meados do século XIX, brasileiros estabeleceram-se no território da fronteira boliviana para explorar seus ricos seringais, na fase áurea da expansão do ciclo da borracha. Em pouco tempo, tornaram-se majoritários e eram estimulados pelo governo do Amazonas, que se beneficiava da atividade seringalista em terras bolivianas. Em 1899, o governador amazonense enviou uma expedição militar ao Acre, comandada por Luiz Galvez Rodrigues Arias. Ao chegar à região, Galvez declarou a sua independência e fundou a República do Acre, medida apoiada pela maioria da população brasileira da região. Em 1901, o governo boliviano arrendou boa parte das terras que estavam em risco de serem perdidas pela ocupação brasileira para a empresa anglo-americana Bolivian Syndicate of New York City. O contrato de arrendamento concedia à empresa o direito de exploração das terras por um período de 30 anos e fortalecia a Bolívia na sua tentativa de expulsar os brasileiros. Esses episódios desencadearam a Revolução Acreana, de 1902 a 1903, finalizada com a vitória dos seringalistas brasileiros sobre as forças bolivianas. Essa vitória foi consagrada no comando do militar também amazonense José Plácido de Castro. Diante da derrota boliviana e da possibilidade de uma tentativa de revanche militar do país vizinho, o Brasil propôs uma solução diplomática para o conflito. Em 1903, foi assinado o Tratado de Petrópolis, negociado pelo Barão do Rio Branco. Pelo tratado, o governo brasileiro pagou 2 milhões de libras esterlinas pelo território do Acre, indenizou a Bolivian Syndicate em mais de 100 mil libras e comprometeu-se a construir a ferrovia Madeira-Mamoré, uma antiga aspiração da Bolívia, país sem fronteira marítima, para ampliar as possibilidades de escoamento de suas mercadorias para o exterior. A ferrovia permitiria ligar o território boliviano ao rio Madeira e escoar seus produtos, principalmente borracha, pelo Oceano Atlântico. Essa ferrovia foi desativada em 1966, no governo Castelo Branco, e substituída, para não romper o acordo de 1903, por duas rodovias. Com esse podcast, concluímos o nosso episódio e até a próxima.